Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o escritor e professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João César de Castro Rocha. João César, bom dia!
Bom dia, Anderson Gomes. É uma alegria grande voltar a dialogar com você e com os seus ouvintes. Muito obrigado por este convite.
João, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no programa. Eu quero aproveitar para te desejar um feliz ano novo, de muita saúde e sorte nesse período difícil que a gente tem enfrentado. João, 2021 começou sem que o nosso país conseguisse superar toda a crise que 2020 nos trouxe em diversos setores, muito evidentemente por conta da pandemia, mas em especial graças à inépcia do governo federal. Eu gostaria primeiro que você abordasse aqui conosco, João, se esse início de ano tem correspondido às suas expectativas. Já dá para dizer qual é o rumo que o Brasil está tomando nessas pouco mais de 2 semanas de 2021?
Mais uma vez, Anderson, eu agradeço muito por este novo convite. É um privilégio dialogar com você e com seus ouvintes. De igual modo, eu desejo para todos um 2021, na medida do possível, com muita saúde e muito feliz. E aproveito, Anderson, para pedir e para desejar a você, a Celeste Sintra, às suas famílias, a todos os ouvintes, que, por favor, nós todos tenhamos os cuidados necessários para enfrentar esta terrível segunda onda da Covid-19, que nós todos saibamos que se trata de uma doença muito séria, com grande grau de contágio, e que nenhum de nós se deixe levar pelas tolices que estão sendo difundidas pelo presidente e pela sua base. Ao dizê-lo, eu já principio a responder, Anderson. Infelizmente, 2021 começou exatamente como eu havia previsto na minha pesquisa realizada durante todo o ano de 2020. Isto é, o livro que eu estou publicando neste momento, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, ele é estruturado em torno de um paradoxo. E o paradoxo, Anderson, precisamente explica a inépcia, a incúria, o colapso administrativo que você tão bem formulou na sua pergunta. Qual é o paradoxo, Anderson, que tanto ajuda a compreender a força do bolsonarismo quanto a ruína, o colapso do governo Bolsonaro? O paradoxo eu posso formulá-lo da seguinte forma. O bolsonarismo, ele depende da guerra cultural para manter as massas digitais em excitação permanente. A base bolsonarista precisa o tempo todo inventar novos inimigos para que da tensão surgida do ódio, do ressentimento, da intolerância, esta tensão reúne, agrega. Porque, Anderson, não nos enganemos. Infelizmente, na história da humanidade, o ódio é mais poderoso como elemento aglutinador do que o amor. Uma das nossas tarefas no Brasil é reverter este quadro, mas historicamente sempre tem sido assim. Agora, o problema, Anderson, é que se o bolsonarismo depende da guerra cultural, se a guerra cultural depende da invenção de inimigos em série que devem ser eliminados, e nos rituais de eliminação simbólica desses inimigos, a massa bolsonarista se reúne e se mantém unida em permanente mobilização, há um lado obscuro nesta equação, Anderson. O lado obscuro é que você não consegue administrar um país, você não consegue dar conta da complexidade de uma realidade como a brasileira, sem levar em consideração dados concretos e dados objetivos. É necessário que haja uma planificação, e não pode haver nenhuma planificação se você antes não considerar os dados objetivos da realidade. A guerra cultural bolsonarista não permite que esses dados sejam considerados, porque um instrumento mesmo da guerra cultural bolsonarista é o negacionismo. É o negacionismo da ciência, é o negacionismo da educação, é o negacionismo dos dados objetivos da realidade. Infelizmente, na atual crise da Covid, isto explodiu, porque a incapacidade completa de um planejamento mínimo do Ministério da Saúde salta aos olhos. Como é possível que o Ministério da Saúde não tenha realizado o estoque de algo tão básico como seringas para a aplicação do imunizante, para a aplicação da vacina? Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde gasta uma energia enorme, produz vídeos, faz propaganda defendendo um tratamento precoce. O que é, do ponto de vista lógico, um absurdo. Simplesmente, se o Ministério da Saúde fizer como em todo mundo está sendo feito, isto é, concentrar forças para a vacinação em massa, não será necessário tratamento algum, seja precoce, seja tardio, seja intensivo. O paradoxo, Anderson, é que ao mesmo tempo o êxito do bolsonarismo, isto é, o êxito da guerra cultural em manter a base bolsonarista permanentemente mobilizada, o êxito do bolsonarismo conduz necessariamente ao fracasso do governo Bolsonaro, porque sem planejamento, sem consideração de dados objetivos, não é possível governar. Nós estamos vendo isto, infelizmente, explodir diante dos nossos olhos com a crise da saúde. O que está acontecendo neste momento em Manaus, e aqui, Anderson, toda a nossa solidariedade à cidade de Manaus, toda a nossa solidariedade ao estado de Amazonas, todas as felicitações e os cumprimentos a tantos artistas, a tantas personalidades públicas que têm feito aquilo que o governo não é capaz de fazer: enviar balões de oxigênio para a cidade de Manaus e para o estado de Amazonas. Esta inépcia, Anderson, ela não é um evento, ela não é algo inesperado. A inépcia do governo Bolsonaro é diretamente realizada, é diretamente proporcional ao êxito do bolsonarismo, isto é, da guerra cultural. O prenúncio disto, Anderson, não pode ser nada bom. É o colapso administrativo da gestão pública e o consequente caos social. Isto me preocupa muitíssimo e creio que nós precisamos estar atentos e fortes, porque certamente novas escaladas golpistas virão, como creio que falaremos daqui a pouco.
Essa falta de capacidade, essa inaptidão do governo federal, João, muito tem a ver com a trajetória do Jair Bolsonaro. Em mais de 30 anos de vida pública, o ex-capitão só conseguiu algum destaque quando impunha seus discursos de ódio em defesa de regimes autoritários. É muito evidente que essa eleição do ex-capitão do Exército se deu por um componente antipolítica muito forte. Mas há alguma outra característica do Bolsonaro em que o brasileiro se reconheça, João? Ele espelha algo que seja marcante no nosso povo?
Esta é uma pergunta muito difícil, mas por isso mesmo necessária. Eu vou tentar articular duas hipóteses que, na verdade, em relação ao diálogo que tivemos anteriormente, Anderson, são duas novidades que se encontram no livro que estou agora lançando. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para um segundo paradoxo, que creio ajudou a definir e a moldar o cenário político brasileiro contemporâneo. Eu me refiro às manifestações de junho de 2013. E se é verdade que nós não dispomos ainda de uma interpretação considerada consensual, aceita pelos mais diversos intérpretes, se nós não dispomos ainda de um conhecimento realmente detalhado dessas manifestações que, por isso, seguem sendo um tanto enigmáticas, creio, contudo, e eu aponto esta novidade no meu livro, que nós podemos apontar um paradoxo e uma consequência, e ambos definiram a eleição de Jair Messias Bolsonaro em 2018. O paradoxo, você já mencionou na sua pergunta, é que, ao mesmo tempo, Anderson, nas manifestações de junho de 2013, que principiaram como uma manifestação contrária ao aumento da tarifa do transporte público, mas que muito rapidamente as manifestações se transformaram num autêntico arco-íris de reivindicações, porque falava-se de tudo, criticava-se tudo e, sobretudo, o sistema político e também os poderes, executivo e judiciário. As manifestações se transformaram numa espécie de buraco negro em que tudo poderia ser assimilado porque havia uma orientação. A orientação era antissistêmica. Um dos segredos da campanha do Jair Messias Bolsonaro em 2018 é que ele conseguiu a proeza de ser o beneficiário deste sentimento antissistêmico. Justamente ele, que inicialmente foi militar, foi vereador no Rio de Janeiro durante 2 anos, depois teve sucessivos mandatos como deputado federal, ficou 28 anos em Brasília como deputado federal, levou 3 filhos para a carreira política, levou uma ex-mulher para a carreira política como vereadora, ou seja, o Jair Messias Bolsonaro não somente ele próprio beneficiou-se de todos os privilégios e de todas as benesses do poder legislativo, como levou 3 filhos e uma ex-esposa. Portanto, se havia um candidato em 2018 que era profundamente identificado com o sistema, este candidato era Jair Messias Bolsonaro. Um dos segredos da sua campanha bem-sucedida é que ele conseguiu, pelo contrário, apresentar-se como sendo um candidato antissistêmico. O paradoxo é que, ao mesmo tempo em que houve, a partir das manifestações de junho de 2013, ao mesmo tempo em que houve uma rejeição da política tradicionalmente concebida como uma mediação entre cidadania e poder, ao mesmo tempo a política, compreendida como discussão apaixonada sobre os rumos da polis, tornou-se um elemento constitutivo do cotidiano brasileiro. É bem possível, Anderson, que os seus ouvintes não saibam hoje escalar a seleção nacional. Mas certamente a maior parte dos seus ouvintes saberá que o Supremo Tribunal Federal é constituído por 11 ministros e é provável que uma parte considerável dos seus ouvintes saiba identificar qual ministro é garantista, qual ministro é punitivista. E em algumas votações decisivas, o público médio brasileiro antecipa votos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ao mesmo tempo rejeita-se a política tradicionalmente concebida a partir das instituições que realizam a mediação entre cidadania e poder, mas ao mesmo tempo a política, como discussão apaixonada sobre os rumos da polis, passa a dominar o nosso cotidiano. É isto que no livro eu proponho chamar de polis pós-política, com todas as consequências e complexidades que esta situação cria. A sua segunda pergunta é muito importante, mas é muito difícil. Quer dizer, o que haveria no Jair Messias Bolsonaro que nós poderíamos considerar como uma expressão do povo brasileiro? Em primeiro lugar, eu teria muito cuidado. Não podemos esquecer que este mesmo povo brasileiro, durante 4 pleitos presidenciais, votou no Partido dos Trabalhadores, em 2 pleitos anteriores, votou no partido, no PSDB, votou no Fernando Henrique Cardoso. Portanto, não podemos considerar que a primeira vez que o povo brasileiro elege um candidato radical, de extrema-direita, intolerante, isto não nos permite dizer que o povo brasileiro seja intolerante, extremista e radical. É uma circunstância específica que deve ser compreendida e que falaremos dessas circunstâncias em outras perguntas, creio. Mas eu vou propor uma hipótese que está no meu livro. Eu proponho no meu livro, e também é uma novidade, Anderson, que o bolsonarismo antecedeu a figura do capitão. E certamente o bolsonarismo sucederá à queda, que me parece inevitável, de Jair Messias Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? Há um cientista político muito importante, o Renato Lessa, que publicou um ensaio recentemente, propondo a criação de uma figura, de um tipo ideal, o Homo Bolsonarus. O Homo Bolsonarus seria uma espécie de figura propriamente brasileira ou uma figura propriamente relacionada aos dilemas da formação social brasileira. E não podemos esquecer, Anderson, que nós somos um país que até 1888 manteve o regime da escravidão. O Brasil se formou como nação, sobretudo no segundo reinado de Dom Pedro II, desprezando mais da metade da sua população, porque o escravo, do ponto de vista jurídico, ele não é um cidadão, ele é privado da liberdade, ele é privado, Anderson, do seu próprio corpo. Ele não tem direito ao próprio corpo. Não há habeas corpus para um escravo. E o Brasil se formou com aproximadamente metade da sua população tendo negada o direito mais básico, o direito ao próprio corpo, o direito à liberdade. Isso teve como consequência, e já dizia Joaquim Nabuco em Minha Formação, numa passagem que foi retomada pelo Caetano Veloso, numa canção que teve muito êxito. Dizia o Joaquim Nabuco que o Brasil seria por muito tempo determinado pela sombra da escravidão. Há dois elementos fundamentais, Anderson: a violência cotidiana e um desprezo pelo outro, um desprezo por vezes quase vitimário em relação ao outro, aquele que não é do meu grupo, aquele que não é do meu círculo, aquele que não é o meu espelho. Esses dois elementos, a violência no cotidiano e o desprezo pelo outro, que eu sou sempre capaz de eliminar, nem que seja simbolicamente, são dois elementos muito fortes na formação social brasileira. E a figura do capitão Bolsonaro é exatamente isto: é a violência, é a intolerância, é o desprezo por tudo aquilo que não seja espelho. Mas vou repetir, Anderson: este mesmo povo votou quatro vezes. Duas vezes na Dilma Rousseff, duas vezes no Luiz Inácio Lula da Silva, duas vezes no Fernando Henrique Cardoso, que não são pessoas intolerantes, não são pessoas que tenham desprezo pelo outro, não possuem essa característica. Não devemos, pela eleição do Bolsonaro, condenar in totum o povo brasileiro. Eu tenho absoluta certeza que essa foi uma experiência histórica infeliz, mas que nós saberemos superá-la.
Aproveitando essa referência que eu fiz à postura do presidente da República, João, eu quero abordar o lançamento do seu livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, pela editora Caminhos, que acontece na próxima terça-feira, amanhã, de maneira virtual através de uma live. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com você a respeito, mas parece que você acrescentou conteúdo a esse material, enriqueceu o livro com novas ideias, não é isso? Fala um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, João, sobre o livro, sobre essa atualização que você fez e também sobre o lançamento, por favor.
Mais uma vez, Anderson, muito obrigado pela oportunidade de apresentar o meu livro para os seus ouvintes. O livro, como eu já disse, se chama Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político. O título, Guerra Cultural, se refere à estratégia própria do governo Bolsonaro de criar permanentemente inimigos, de modo a manter a sua base em constante mobilização. A retórica do ódio é a linguagem que passou a dominar o cotidiano brasileiro numa polarização que tende a tornar o diálogo impossível. Pelo contrário, no lugar do diálogo, no lugar de uma ética do diálogo, surge a retórica do ódio. E nós vivemos isto no Brasil, Anderson, na campanha eleitoral de 2018, quando famílias se separaram, amigos de décadas deixaram de falar um com o outro, e ainda hoje no Brasil, em 2021, muitas vezes é quase impossível conseguir dialogar com as pessoas sem que muito rapidamente nós não sejamos adjetivados ou a conversa não se transforme numa autêntica batalha verbal. Não é verdade? Creio que todos os seus ouvintes têm esta experiência. Em relação à pesquisa que eu realizei durante todo o ano de 2020 e sobre a qual eu dei muitas entrevistas, há aspectos realmente inéditos no livro que agora vai sair. Em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar um ponto que eu acho que é bem importante, que é a análise da estrutura do bolsonarismo como sendo uma estrutura intrinsecamente golpista. Neste sentido, no livro, eu reconstruo com detalhes o que eu chamo a tentativa de golpe que ocorreu no Brasil nos meses de abril e maio de 2020. E eu elenco uma série de fatos cujo encadeamento indica que o bolsonarismo tentou dominar o governo Bolsonaro. E é muito importante diferenciar os dois termos. Bolsonarismo é propriamente a guerra cultural e a retórica do ódio. Governo Bolsonaro é precisamente aquilo que nós ainda hoje não sabemos o que é, precisamente porque, dado o êxito do bolsonarismo, o governo não consegue se estabelecer de todo. Essa é uma novidade, creio que é importante do livro, essa análise minuciosa da tentativa de golpe em abril e maio de 2020. E essa análise que eu faço, Anderson, não é uma análise episódica, anedótica, não é uma caricatura. Pelo contrário, é uma caracterização da estrutura do bolsonarismo, o que me permite sugerir que novas tentativas golpistas virão, sobretudo agora em 2021. Sobretudo no primeiro semestre deste ano, porque muito provavelmente, e digamos sempre, infelizmente, o fracasso administrativo do governo Bolsonaro tenderá a se tornar cada vez mais evidente com o avanço das consequências terríveis da atual crise mundial de saúde. E aqui, Anderson, uma observação importante. Qualquer pessoa que seja intelectualmente honesta, em nenhuma circunstância culpará um governo pela crise da saúde. Esta atual crise da saúde causada pela Covid-19, não é responsabilidade do governo Bolsonaro. Seria uma irresponsabilidade dizê-lo. Agora sim, a maneira pela qual o governo Bolsonaro enfrenta a Covid-19 é uma maneira pautada, sobretudo, no negacionismo da doença, no negacionismo da ciência, e em lugar do enfrentamento com o mínimo de bom senso e de sensatez, sempre o que há é o predomínio de notícias falsas e de narrativas cuja finalidade é sempre manter a base mobilizada. Por exemplo, agora o governo está gastando muito dinheiro, está investindo muito tempo e energia na falácia do tratamento precoce, quando nós sabemos que o que realmente importa agora é a vacinação em massa. Então, essa é uma característica que eu creio que eu mostro de maneira muito clara no meu livro, como uma novidade, é que a estrutura mesma da guerra cultural, ela possibilita uma mobilização inédita e sempre permanente, mas ela não permite que o governo chegue a se estruturar. E este me parece que é o verdadeiro problema da atual situação brasileira. No livro, em dois ou três capítulos, em diferentes momentos, eu faço uma análise cuidadosa desse paradoxo e espero, Anderson, que ao mostrá-lo de maneira a mais explícita possível, eu espero que aqueles que continuam apoiando fanaticamente o presidente Bolsonaro, que comece a compreender os dilemas e as encruzilhadas a que seremos levados, dada o privilégio absoluto da guerra cultural.
No texto de divulgação do livro, João, você diz que, abre aspas, o bolsonarismo implica uma visão de mundo bélica, expressa numa linguagem específica, a retórica do ódio e codificada numa estrutura de pensamento coesa, composta por labirínticas teorias conspiratórias, fecha aspas. Eu te perguntei anteriormente em relação a uma característica do Bolsonaro em que o brasileiro se reconhece. Agora eu queria que você dissesse aqui pra gente, dentro desse discurso do presidente da República, o que faz com que tanta gente adira aos seus argumentos, João? É apenas essa coesão de pensamento que você cita no texto? O Bolsonaro tem uma capacidade de aceitação muito grande na nossa sociedade, Isso é uma das funções da retórica neofascista, a capacidade de adesão das massas?
Anderson, esta é outra pergunta muito difícil para a qual ninguém dispõe de resposta conclusiva. Eu propus no livro uma hipótese a partir da criação de dois conceitos, massas digitais e analfabetismo ideológico. Aliás, um dos esforços que eu desenvolvi no livro foi de criação de linguagem, de modo a tentar entender o agônico cenário contemporâneo. E há uma série de conceitos novos que eu propus. Já tratamos da ideia de polis pós-política. Tratemos agora dos dois conceitos de massas digitais e analfabetismo ideológico, porque eu creio que esses dois conceitos ajudam a iluminar a sua pergunta. Vejamos. Massas digitais representam a emergência no cenário contemporâneo de um novo agente político que utiliza uma ágora que não é mais a ágora física das praças e das ruas, mas é a ágora virtual do universo digital e das redes sociais. A emergência das massas digitais como agente político tem sido a principal responsável pelo colapso do modelo da democracia representativa. Mas, Anderson, isso já aconteceu na história. Na década de 1920 e 1930, com a emergência das massas urbanas como agentes políticos, de igual forma, as massas urbanas provocaram um colapso na época do modelo da democracia liberal. Em alguma medida, o surgimento de totalitarismos de direita e de esquerda são incompreensíveis se nós não levarmos em consideração de que forma a emergência das massas urbanas tornou o modelo da democracia liberal um modelo ultrapassado. De igual modo, na década de 1920 e 1930, novos meios de comunicação foram fundamentais para a instabilidade produzida no sistema político da época, sobretudo o rádio e o cinema. Nós precisamos encontrar formas de lidar com a emergência deste novo ator político, as massas digitais, e deste meio, o meio digital, as redes sociais, que possuem um tempo que é dominado pela vertigem e pela celeridade. Pela primeira vez, Anderson, na história da humanidade, o meio digital permitiu uma simultaneidade com a qual ainda não sabemos lidar. É que hoje em dia um fato acontece, é transmitido o fato no momento mesmo em que ele está ocorrendo. Esta transmissão, por sua vez, encontra uma recepção que acompanha o fato no instante mesmo da sua ocorrência. Esta simultaneidade entre fato, transmissão do fato, interpretação do fato e reação a este fato tem levado as democracias representativas a um colapso, porque toda forma institucional, um partido político, uma corte de justiça, um congresso, todas as formas institucionais exigem uma defasagem temporal, uma passagem de tempo entre a proposta de uma lei, a sua leitura, a sua reflexão, a sua discussão, a sua aprovação ou a sua rejeição. Toda forma institucional exige um tempo que é dominado tanto pela ação quanto e sobretudo pela pausa. O tempo das redes sociais é um tempo sem pausa, é um tempo da pura ação. As massas digitais exigem a ação o tempo todo. Agora, Anderson, transfira este dilema para o mundo da informação e do conhecimento, recordando sempre que excesso de informação não é conhecimento. Conhecimento é informação processada, assimilada, digerida. Conhecimento é informação assimilada, pausa, isto é, tempo necessário para a sua assimilação, para a sua compreensão. Em alguma medida, as massas digitais e a vertigem do tempo das redes sociais tendem a criar o que eu chamo de analfabetismo ideológico, que é um conceito novo que eu proponho e que eu creio que ajuda a compreender a adesão das massas bolsonaristas ao discurso do Bolsonaro, independentemente do sentido do que ele diz ou independentemente da óbvia falsidade das suas afirmações. Mas como assim? Veja, Anderson, minha ideia é a seguinte: todos nós sabemos o que é o analfabetismo funcional. É quando uma pessoa, embora saiba decodificar o alfabeto, saiba, portanto, ler o que está escrito numa frase ou num texto, no entanto, há uma precariedade muito grande na compreensão daquilo que está escrito, e o analfabeto funcional é alguém que, embora saiba ler, saiba escrever e assinar o próprio nome, não é capaz de compreender textos complexos, não é capaz de inteligir em profundidade a informação que recebe. Nós todos conhecemos este conceito. Eu estou propondo que o analfabetismo ideológico é muito mais perigoso do que o analfabetismo funcional, porque o analfabetismo ideológico não implica que a pessoa não consiga ler textos complexos. Pelo contrário, nós temos hoje no Brasil uma quantidade enorme de analfabetos ideológicos que se expressam muito bem, têm excelente oratória, possuem uma formação sólida, são inteligentes, são capazes de decodificar textos os mais complexos e, no entanto, e aqui vem a definição de analfabetismo ideológico, reduzem o mundo a um espelho das suas próprias convicções políticas. Qualquer informação a que tenham acesso, não importa a quantidade ou o volume das informações, essas pessoas sempre reduzem a realidade, o texto, as informações, a um pálido reflexo das suas confirmações anteriores. Tudo é uma confirmação do seu conhecimento prévio. Tudo é uma confirmação das suas convicções políticas. O analfabetismo ideológico cria um sistema de crenças. E quando você está trabalhando com um sistema de crenças, Anderson, a racionalidade, o fato, a objetividade não tem mais lugar. Apenas o que domina é o desejo de reforçar aquilo no qual já se acredita. Em boa medida, o apoio que permanece ao Jair Messias Bolsonaro é fruto desta condição própria da sociedade brasileira contemporânea, mas que também é um dilema mundial. É o surgimento das massas digitais e o correspondente analfabetismo ideológico que caracteriza o que se chama tecnicamente de viés de confirmação. Vale dizer, eu apenas busco as notícias, eu apenas me acerco de informações que confirmam aquilo no qual eu já creio. Me parece, Anderson, que essa é uma contribuição talvez importante do meu livro, são os dois conceitos: massas digitais e analfabetismo ideológico, como uma forma de compreender a razão pela qual, no mundo inteiro, mas sobretudo no Brasil, os discursos obviamente baseados em notícias falsas, em teorias conspiratórias, ainda assim produzem uma fidelidade e conseguem uma adesão por vezes irrestrita das suas bases de apoio.
Agora, você enxerga a capacidade das nossas esquerdas em rivalizar com essa capilaridade do discurso do Jair Bolsonaro, João? O que é que falta nos políticos ditos progressistas para que a população passe a se reconhecer neles?
Anderson, neste ponto, creio que nós vamos ter que fugir da polarização. Se o governo Bolsonaro representa a chegada ao poder da extrema-direita, me parece que a melhor resposta de que dispomos não é a oposição simples entre esquerda, que seria uma alternativa ao atual governo, e o próprio Bolsonaro representando a extrema-direita. Creio que em 2022 nós precisaremos de uma aliança que envolva partidos de centro-esquerda e que este partido ou uma coligação de partidos de centro-esquerda, que esta coligação seja capaz de atrair políticos de centro-direita e políticos do centro. Somente este amplo espectro será capaz, me parece, de derrotar o Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro certamente espera. A expectativa do Bolsonaro é que haja precisamente uma candidatura à esquerda, porque para ele será muito mais fácil contrapor-se a uma candidatura à esquerda, porque ele se apresentará como a única alternativa possível e isto servirá como uma espécie de desculpa para todo o desgoverno que ele vem exercendo desde 1 de janeiro de 2022. 2019. Agora, Anderson, lembremos algo muito importante. Quando o PT chegou ao poder, um movimento similar foi esboçado. Antes de chegar ao Palácio do Planalto, o Lula publicou na Folha de São Paulo uma famosa carta aos brasileiros, que era uma espécie de ponte que ele lançava para a centro-direita, para o centro e para posições que nós poderíamos chamar de social-democratas à época. O vice-presidente do Lula foi um político que era um empresário muito bem-sucedido do Partido Liberal, o José de Alencar. Para o Banco Central, o Lula literalmente chamou o Meirelles. Isto é, o governo do PT, pelo menos nos dois mandatos iniciais do Lula e mesmo no primeiro mandato da Dilma Rousseff, o governo do PT não foi um governo de esquerda, como o Jair Messias Bolsonaro tenta pintar. Foi um governo de uma ampla coalizão. Me parece que esta será a melhor oportunidade em 2022. Se nós insistirmos numa oposição maniqueísta, se nós insistirmos numa oposição entre a extrema-direita, representada pelo Bolsonaro, e uma oposição exclusivamente à esquerda, as condições para a reeleição do Jair Messias Bolsonaro terão sido muito melhoradas. O que nós precisamos é de uma coalizão mais ampla, de preferência com hegemonia de um partido ou de um projeto de centro-esquerda.
Nesse seu livro, João, e a nossa produtora Celeste Sintra pontua muito bem, um dos novos capítulos diz respeito ao que será o amanhã. Em uma realidade em que líderes neofascistas tentam se afirmar, tivemos aí aquela tentativa de golpe do Donald Trump lá nos Estados Unidos. A extrema-direita segue ganhando destaque, com crises econômicas e sociais cada vez mais latentes em todo o mundo. O que você espera dos próximos anos, João? Os valores genuinamente humanistas podem prevalecer diante de tanto desamor, tantos discursos egóicos?
Anderson, o livro tem um pós-scriptum que eu terminei no dia 31 de dezembro de 2020, e ele se chama O Que Será o Amanhã, porque de fato é uma homenagem ao fantástico samba-enredo de João Sérgio, O Amanhã, que todos conhecem. O samba-enredo começa dizendo: Como será o amanhã? Responda quem puder. Não que eu possa, mas eu esbocei uma resposta. E ela teve como base a análise da escalada golpista do Donald Trump, que passou praticamente mais de um mês, quase 2 meses, negando a sua derrota no pleito presidencial. E nós sabemos que ele foi derrotado. E foi derrotado em boa medida pelo seu negacionismo inicial da crise da Covid-19. A forma inicial com que Donald Trump tratou a pandemia, o número absurdo de mortos nos Estados Unidos, que agora supera 300 mil mortos. No Brasil, nós estamos nos aproximando de 210 mil mortos como resultado da Covid-19. O negacionismo do Donald Trump foi fundamental para sua derrota nas eleições. E o negacionismo do Donald Trump, do processo eleitoral, foi fundamental para uma vitória inesperada dos democratas no Senado. Pela primeira vez na história, um estado sulista como a Georgia elegeu dois senadores democratas, o que não teria acontecido se o Donald Trump não tivesse passado praticamente 2 meses negando a lisura e a legitimidade da vitória de Joe Biden. O que eu concluo disso? Antes, me permita dizer, com um certo bom humor, que no dia 6 de janeiro, quando houve a invasão do Capitólio, eu e os meus editores passamos o dia inteiro diante da televisão acompanhando o desdobramento dos fatos. Porque se por acaso o golpe tivesse triunfado, eu precisaria jogar fora o livro, Anderson. Porque eu digo com todas as palavras no pós-escrito: a ridícula tentativa golpista de Donald Trump fracassará. E por quê? Ora, o governo do Donald Trump, assim como o governo do Jair Messias Bolsonaro, são governos que têm como fundamento básico a produção contínua de notícias falsas, de fatos alternativos, que são muito poderosos para a criação de narrativas polarizadoras. Polarização essa que mantém a base de apoio desses populistas de extrema direita, como você muito bem disse, neofascistas, mantém a base de apoio permanentemente mobilizada. Para isto, a polarização é indispensável. Para isto, notícias falsas e fatos alternativos são o ar que se respira. Somente eles permitem criar o tempo todo narrativas polarizadoras. Mas, Anderson, desta forma, pode-se ganhar eleições, porque você pode, no período eleitoral, que é um período limitado de tempo, 1, 2 meses de campanha, você pode basear este período num puro impulso destruidor, destruidor do adversário. Mas você não pode governar durante 4 anos sem ter uma proposta construtiva, sem ter uma visão de país a oferecer. Isto Trump e Bolsonaro não possuem. Eles são muito bons em destruir, em desconstruir a imagem do outro, mas eles não têm capacidade de propor um projeto comum. Sem isto, não há país possível. A análise, então, que eu fazia da escalada golpista do Trump, eu partia do princípio que se fatos alternativos e notícias falsas são muito poderosos para a criação de narrativas polarizadoras, que, no entanto, se o sistema judiciário se mantiver autônomo, se o poder legislativo mantiver a sua independência, que esses fatos alternativos, que as notícias falsas, numa corte de justiça, diante de um juiz autônomo, não significam nada, porque eles não têm base fática, eles não têm relação concreta com a realidade objetiva. Os advogados do Trump, nas entrevistas de televisão, desenvolviam teorias conspiratórias absolutamente alucinadas. Quando esses mesmos advogados estavam diante de juízes, eles não repetiam essas teorias conspiratórias, porque isto é crime, um advogado apresentar uma causa com base em notícias falsas ou em fatos que ele sabe não serem verdadeiros. Portanto, mais de 60 ações protocoladas pelos advogados do Trump foram rejeitadas por todos os juízes em muitos estados cujos governantes são republicanos, cujos juízes foram nomeados pelo Donald Trump. A Suprema Corte americana rejeitou a ação inconstitucional do estado do Texas, porque o estado do Texas queria questionar a eleição em outros estados, o que é um absurdo completo, que apenas foi feito para fornecer munição para essas narrativas polarizadoras. Aqui, Anderson, creio, há uma lição importantíssima para o cenário brasileiro. Esqueçamos as disputas narrativas. Deixemos o Jair Messias Bolsonaro mentir, 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 como quem está apenas respirando, o que, aliás, ele não consegue assegurar para muitos brasileiros. Deixemos de rebater cada uma das afirmações do Jair Messias Bolsonaro. Deixemos de disputar narrativas com seus apoiadores. Desenvolvamos linguagem nova e, sobretudo, precisamos criar um canal de comunicação com a sociedade, um canal objetivo, um canal que mostre da maneira mais clara possível que o êxito do bolsonarismo implica o colapso do governo Bolsonaro, que o colapso do governo Bolsonaro é o caos social. Mostremos que o Ministério da Educação é o ministério que é o bunker da guerra cultural e, ao mesmo tempo, é o ministério que apresenta hoje a menor execução orçamentária da história. Mostremos que o Ministério da Saúde não é capaz sequer de comprar seringas, que, tendo sido avisado da possível crise da falta de oxigênio em Manaus e em todo o estado de Amazonas, envia para o governo do estado de Amazonas um memorando datado no, do dia 8 de janeiro de 2021, exigindo tratamento precoce, em lugar de fornecer o necessário, o mais necessário. Isto é, oxigênio. Mostremos para a sociedade brasileira que as narrativas com base em fatos alternativos e notícias falsas, essas narrativas podem ser poderosas nas redes sociais, mas que existe realidade, existe mundo, há estados, há brasileiros, há brasileiras. Nós precisamos de um projeto para o país. Projeto para o país implica necessariamente a consideração de dados objetivos. Para concluir, Anderson, o governo Bolsonaro realizou uma proposta que é de fato indecente.
Ele retiraria os fundos destinados ao censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os fundos seriam retirados do censo para serem alocados na defesa. Anderson, mais do que uma metáfora, isto é uma metonímia, vale dizer, um próprio retrato acabado do fracasso do governo Bolsonaro. Um governo que não deseja ter um censo realizado da melhor maneira possível é um governo que não se preocupa com os dados objetivos da realidade. E não se preocupa com os dados objetivos da realidade porque gasta muito tempo e energia com propaganda e, sobretudo, com a guerra cultural. A lição que temos que derivar do fracasso da tentativa golpista do Donald Trump é que nós temos o 2021 inteiro, 2022 inteiro, para mostrar de maneira objetiva para a sociedade brasileira, de forma serena, sem polarizações acéfalas, sem intolerâncias absurdas. Nós dispomos de 23 meses agora, Anderson. Nós dispomos de 23 meses para mostrar à sociedade brasileira o colapso do governo Bolsonaro e que o colapso do governo Bolsonaro ele é diretamente proporcional ao êxito do bolsonarismo. Vale dizer, a guerra cultural triunfa, mas o país naufraga. Para que o país não naufrague, nós precisamos convencer a sociedade e, sobretudo, precisamos dialogar com aqueles que ainda apoiam o governo Bolsonaro e precisamos mostrar, vou repetir, de maneira objetiva e serena, que o que nós precisamos não é erigir muros, nós precisamos estabelecer pontes, nós precisamos criar diálogo contra a retórica do ódio, que somente vê no outro um adversário que deve ser eliminado como se fosse um inimigo. Nós precisamos finalmente retornar à ética do diálogo, que vê no outro não um adversário, mas alguém cuja diferença enriquece a minha vida, porque amplia o meu horizonte. Este é o meu desejo, Anderson, para o Brasil em 2021 e 2022. Por isto, eu passei o ano inteiro de 2020 escrevendo o um ensaio Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político.
João, eu quero novamente te agradecer por esse diálogo aqui conosco no programa. Quero te desejar mais uma vez um feliz ano novo. Também te desejo um bom dia de trabalho, que o seu livro tenha um ótimo lançamento amanhã e deixo aqui também o meu abraço.
Mais uma vez, Anderson, muito obrigado pelo privilégio de dialogar com você e com seus ouvintes. Também desejo a todos nós um 2021 com muita saúde e com muita felicidade. E, sobretudo, quero concluir com uma esperança. A esperança de que saberemos voltar a construir um país que tenha como base a fraternidade e a tolerância. Para isto, repito, precisamos desesperadamente retornar à ética do diálogo. É possível, tenho certeza.
Conversamos aqui com o escritor e professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João César de Castro Rocha. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.